Daríamos então de início à audição. Queria, em primeiro lugar, em nome da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, agradecer o pedido da audiência que foi dirigida a esta comissão pela Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do Agrupamento de Escolas de Gaifães na Maia. Dizer que desta audiência foram informados todos os senhores deputados desta comissão e todos os grupos parlamentares. Nós realizamos sempre estas audiências em regime de deputado piloto e, portanto, calhou-me a mim, enquanto deputada do Partido Comunista Português, mas aqui em representação da comissão, de vos receber. Dizer que esta comissão está sempre disponível para ouvir todos a que a esta se dirigem e tem sido assim desde sempre. O formato destas audiências funciona com 10 minutos iniciais, que é dado à entidade visitante, mais 3 minutos por cada grupo parlamentar e depois 10 minutos finais para quaisquer respostas ou esclarecimentos que queiram deixar. Desta audiência estão deputados do PCP, eu, Rita Rata, a deputada Paula Batista, a deputada Sandra Ponteira e o senhor deputado Agostinho Santa do Partido Socialista, a deputada Emília Santos, a deputada Conceição Caldeira, a deputada Pereira, desculpe, e a deputada Margarida Almeida do Partido Social Democrata. Todos os grupos parlamentares foram informados. Eu passaria desde já a palavra então à Associação de Pais, pedi apenas para que se identificassem e que carregassem no botão, porque esta audiência vai ficar registada, gravada em áudio e, portanto, é importante haver a identificação das pessoas. Muito obrigada.
Boa tarde à senhora Presidente desta Comissão e aos senhores deputados, muito boa tarde e, desde já, em nome da Associação de Pais e dos meus colegas aqui presentes, agradecemos a disponibilidade em nos receber. O meu nome é Fátima Taveira, sou mãe de um aluno da escola EB23 de Gaifães, que despoletou este processo para a vinda à Assembleia da República, que a sua excelência, a senhora Presidente da Assembleia da República, doutora Elsa Sousa Esteves, teve o cuidado e a amabilidade de me responder a um e-mail do qual manifestei as minhas preocupações quanto à qualidade e à segurança do ensino em Portugal, pelo facto de eu ter recebido pela Associação de Pais e pelos diretores das escolas que os nossos filhos não estão seguros e não têm qualidade de vida do ensino previsto para o ensino público. Fiquei demasiado preocupada, enviei efetivamente este e-mail ao cuidado da doutora Assunção Esteves e, face à sua preocupação que manifestou, manifestei esta, portanto, esta sua preocupação e descontentamento que estava a acontecer com alguma incidência, e eu não posso trazer números, mas pela comunicação social, uma certa incidência a norte do país. Fui então falar com numa Assembleia Geral de Pais, falei que havia esta preocupação da doutora Assunção Esteves e que ela estaria com certeza disponível para nos receber no âmbito desta comissão. E, portanto, foi feito o pedido, estamos aqui para apresentar as nossas preocupações e desde já, antes de passar a palavra à minha colega, doutora Cristina, quero salientar que está em curso já uma petição pública para a qualidade, a equidade e segurança no ensino público. Eu peço desculpa desde já. Nós temos um dossiê preparado para vossas excelências, mas por lapso ficou na carrinha, mas no fim faremos chegar a vocês. Portanto, sendo assim, vou passar a palavra à minha colega. Antes de passar a palavra, eu tive o cuidado de ler um pouco de legislação e percebi que a portaria que está em causa, que regulamenta os rácios para termos este ensino com qualidade e este ensino com segurança, não está de acordo com a evolução desde 2008 até 2013 que tenha existido na educação. E, portanto, há um slide aqui que eu coloquei que nós propomos realmente ações, nós temos uma proposta cujas ações é criação de condições que viabilizem escola de qualidade e segurança e racionalização de recursos e sua adequada distribuição. Somos contra o excesso de despesa, mas sim somos a favor da racionalização de recursos, que não está a acontecer. E também percebi que esta portaria, efetivamente, não está de acordo com os pressupostos destes dois diplomas, que é o despacho 5048-B/2013 e com a resolução do Conselho de Ministros 44-2012. Esta foi a minha análise como mãe. Depois passei aos especialistas e agora, doutora Cristina, passo a palavra.
Cristina Soutinho, representante dos órgãos sociais da Associação de Pais em Carreiras de Educação do Centro Escolar de Gueifães Bermoim. E acedi a clarificar um pouco o estudo mais aprofundado da portaria. Como vocês sabem, os despachos de constituição de turmas e de regulação das matrículas são anuais e devem ser atualizados. Toda e qualquer legislação deles dependente, a nosso ver, também deve ser atualizada. Por isso, a portaria que está aqui em causa não foi revista desde 2008, apesar dos sucessivos despachos de constituição e matrículas que têm sido renovadamente publicados. E, por isso, também não teve em consideração a reorganização e a agregação dos agrupamentos mais comumente conhecida como mega-agrupamentos, e isso também não foi tido em conta no estabelecimento dos rácios de pessoal não docente. Aliás, a própria nomenclatura é incorreta. Já não podemos falar de auxiliares de ação educativa, mas sim de assistentes operacionais, assistentes técnicos, e como tal, urge também atualizar em termos de nomenclatura. Com certeza esta sede é um tema que lhe é caro. Peço desculpa só aqui na transição dos diapositivos e passava a analisar um pouco aquilo que consta da portaria 1049-A 2008, 16 de setembro, que está aqui em causa. Está aqui em causa a nossa proposta da sua atualização e, eventualmente, revogação desta, não é? Face às alterações que se têm vindo a observar desde 2008. Por exemplo, nós sabemos que a tipologia de edifícios escolares, que é um critério de definição da dotação máxima dos auxiliares de ação educativa, sofreu alterações por causa da intervenção da parque escolar, e há situações que não são exatas quando nos referimos a estruturas de escolas por blocos ou estruturas modulares. Tal não está clarificado e, como tal, ao calcularmos os rácios, podemos estar a incorrer em erros técnicos. Outra questão, não sei se sabem, mas a nossa reivindicação, e depois aqui o Sr. Diretor do Agrupamento o fará melhor que eu, o Agrupamento de Escolas da Maia tem a maior área de implantação física das escolas do Norte. Nós ocupamos cerca de 42 mil metros quadrados, se tivermos em consideração todas as salas e espaços do agrupamento. E, como tal, as situações de insegurança e necessidade de vigilância aumentam exponencialmente, como poderão compreender. E temos crianças que vão dos 13 aos 18 anos de idade. E como mãe de uma criança de 8 anos, é certamente uma das minhas maiores preocupações é a sua segurança e a sua proteção no espaço escolar. Se querem ver em termos práticos agora os rácios, por exemplo, o aumento de alunos por turma só no centro escolar, em 17 turmas em 2008, com a constituição vigente então, estaríamos a falar de 408 alunos. Hoje em dia, com a constituição vigente, em que as turmas passaram a ter 26 alunos, já estamos a falar de 442 alunos, com as mesmas 17 turmas, e por isso a nossa preocupação é que esta portaria não respeita, neste momento, os números reais nas escolas portuguesas. Também nos é dado... Próximo slide. Sabemos que há também incongruências em termos de designação técnica dos espaços escolares. Como sabem, há espaços escolares, nomeadamente centros escolares, que é referido como tendo pavilhão gimnasio desportivo, quando na realidade apenas temos um espaço ao ar livre designado como instalação de base recreativa, como podem ver neste manual da Universidade do Porto, que tem as definições técnicas dos espaços escolares. Relativamente ao pré-escolar, é uma grande preocupação que nós temos. Neste momento, o cálculo atual prevê a colocação de um auxiliar doravante designado por assistente operacional, por um grupo menor, ou número igual ou menor a 40 alunos. Como sabem, o despacho de constituição de turmas já previa em 2008 e prevê hoje que as turmas de 3 anos são constituídas por 15 alunos, 15 crianças que não vêem salvaguardada a existência de um assistente por sala. A educadora é deixada sozinha com este processo de adaptação que todos sabemos que é muito duro e marcante para uma criança desta idade. Também não são salvaguardados os outros grupos que em 2008 eram constituídos de 20 a 25 crianças. Neste momento, as outras salas de 4 a 5 anos têm como constituição 25 crianças. Ora, um rácio de um auxiliar por cada conjunto adicional de uma a 40 não salvaguarda a existência de um auxiliar por sala. E, efetivamente, um educador com 25 crianças desta idade precisa de ser auxiliado por alguém tecnicamente formado e com as devidas competências para acompanhar crianças tão tenra idade. Não sei se sabem, mas vamos abordar a problemática destas questões estarem a ser colmatadas com 6 contratos de emprego e inserção que não respondem às nossas exigências. A constituição de turmas antiga era a que nós pudemos ver no slide anterior. Neste momento, feita a atualização, já não temos 24 crianças nem 28, passamos a ter turmas de 30 anos, estivermos a falar no segundo, 30 alunos, peço desculpa, no segundo e terceiro ciclos e no secundário um mínimo de 26. Por isso, o número de alunos aumentou em termos de turmas, o número de alunos nas escolas, em alguns concelhos de dormitório, aumentou e noutros contextos também aumentou devido à escolaridade obrigatória de 12 anos, que havia alunos que não estavam na escola e neste momento estão. Por isso, não podemos acusar ou refugiar-nos no decréscimo demográfico para não colocar os assistentes operacionais necessários nas nossas escolas neste momento. Passo a palavra ao Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas da Maia, que entretanto vai continuar a clarificar alguns pressupostos que estão errados numa plataforma de gestão destes rácios que foi elaborada pela DGEST na região norte para gerir a atribuição destes assistentes nas nossas escolas. Obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado pela oportunidade. Chamo-me Rui Duarte, sou o diretor do agrupamento e, assim, muito rapidamente, penso que o tempo está mesmo a esgotar-se. Estamos perante aqui uma questão que, em termos de teoria da administração e normativos, perante um normativo, o que é decretado e o que é praticado, portanto, é um normativo de 2008, em que, efetivamente, ele foi aplicado muito recentemente e, portanto, e que está completamente descontextualizado da realidade. Eu chamava aqui a atenção que houve em 2011 um encontro com o Sr. Ministro da Educação, o atual Ministro da Educação, precisamente na Maia, em que houve a promessa de revisão desta portaria, em que eu estava presente. Evidentemente, como enfim, as encarregadas de educação já referiram, há uma preocupação agora da parte falando como gestor, há uma grande preocupação em termos de segurança nas escolas. Eu tive que fechar alguns serviços no princípio do ano letivo, nomeadamente a biblioteca, a cantina, portanto, numa das escolas, o setor de educação física estiveram fechados, até se, enfim, tentar minimizar e mitigar, portanto, esta questão. Evidentemente que há outra situação que nós temos, enfim, vindo a recorrer e as escolas têm funcionado, com os chamados contratos de emprego e inserção, que é uma problemática que, na minha opinião e na opinião de outros colegas diretores, que deveria ser, e portanto, perante também o vosso poder decisório, que deveria ser repensado. Portanto, eu tenho aqui números que são esmagadores, portanto, a nossa, portanto, congregando as duas realidades que, entretanto, se formaram no mega agrupamento, nós tivemos, portanto, isto só como recurso a esses contratos de emprego e inserção. No ano letivo de 10-11, 54 contratos, no ano seguinte 46, 23 e 12. Portanto, isto é completamente esmagador. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que não está bem. Portanto, com certeza que antes isto também não era assim uma coisa que não se pensasse. Agora também, portanto, deve haver aqui um ponto intermédio a considerar. Depois, como disse a mãe, a Cristina Soutinho, há outra problemática que, de facto, que nos causa alguma perturbação, que é a aplicação da portaria que não está correta. Portanto, considera-se a escola, portanto, há aqui um fator, depois de encontrarmos uns números assim muito, muito rapidamente, há um fator multiplicativo que tem a ver com o tipo enfim, de estrutura física das escolas, se é por blocos, é mais 25%, e depois outro fator, portanto, que são mais 25%, que tem a ver com o regime de desdobramento. Portanto, os serviços da região norte entendem que estas escolas não funcionam em regime de desdobramento, o que está errado. Portanto, desdobramento significa uns alunos, uns de manhã e outros de tarde. Logicamente que a interpretação da Direção de Serviços da Região Norte pensou no paradigma do primeiro ciclo, em que antigamente, agora felizmente está em turno único, antigamente era só de manhã e só de tarde. Ora, nós temos um currículo de 34 ou 35 horas, portanto, ainda recorrendo à matemática, à tabuada, portanto, 6 vezes 5, portanto, considerando que só podemos meter 6 tempos num dos turnos, 6 vezes 5, 30, portanto, não podem os miúdos do 7º ano e 6º e 9º, por aí fora, não podem estar só de tarde nem só de manhã. Em termos deste agrupamento, isso só significava cerca de mais 9 funcionários. Portanto, que há aqui um erro declarado de aplicação da portaria, para além do próprio espírito do normativo, que, portanto, na opinião de muitos, de quem está no terreno, deveria ser, portanto, revista. Logicamente, e para terminar, há aqui também esta questão dos contratos de emprego e inserção, que se pode colocar aqui uma problemática, portanto, porque é que há aqui uma redução drástica? Porque isto também tem custos. Portanto, os seus deputados, sabe, portanto, estas pessoas custam ao erário público cerca de 180 euros por mês, portanto, números redondos, portanto, para além do que recebem do subsídio de desemprego, e, portanto, isto aqui é uma opinião própria, minha, enfim, também se pode pensar na obrigação cívica e social que eventualmente estas pessoas podem ou não desempenhar, como há com o rendimento mínimo garantido. Isto, portanto, não sei se será de colocar ou não, já que estamos numa situação de emergência, portanto, e para, enfim, acudir a esta grande necessidade de efetivos, evidentemente que não são pessoas que, portanto, são pessoas que não têm qualquer tipo de formação. Portanto, não há formação e as pessoas muitas vezes têm que ter uma adaptação muito rápida ao local de emprego e só podem estar 9 meses, portanto, outro grande problema, só podem estar 9 meses em cada escola porque no ano seguinte não podem repetir, de facto, esse contrato que, entretanto, é feito. Portanto, basicamente, seria isto que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Obrigado. Agradecia apenas que desligasse o microfone. Nós agora passaríamos à fase dos grupos parlamentares intervirem e depois teriam novamente 10 minutos para responder às questões que fossem colocadas. Começaria pela senhora deputada do PSD, deputada Emília Santos.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar naturalmente a Associação de Pais, ao movimento associativo aqui presente, até porque há alguns pais que não pertencem à associação. Todos os pais e o movimento associativo aqui presente, o senhor diretor da escola e o senhor chefe de divisão da educação da Câmara Municipal da Maia. Dizer que é com redobrado gosto e gratificação que vos recebo cá. Isto porquê? Porque, sendo eu eleita pelo Círculo do Porto, sou natural do Conselho da Maia e esta questão também me é cara. E, portanto, é uma questão que eu conheço, que eu tenho vindo a acompanhar, ainda que hoje tenha sido surpreendida com algumas evoluções. E, portanto, dizer que, da nossa parte e da parte do grupo parlamentar do PSD que aqui represento, podem contar com a nossa sensibilidade para o assunto e com as diligências que entendermos, o que o grupo parlamentar entender por necessária. De todo modo, queria aqui fazer alguma reflexão. A primeira, e uma vez que há aqui algumas preocupações com a designação dos termos da lei, dizer que este mail que aqui nos chegou faz referência ao mega agrupamento da Maia, quando a designação correta não é mega agrupamento, é o agrupamento de escolas da Maia, portanto, Queria aqui dizer, de facto, que esta escola sofreu uma reorganização há pouco tempo, no final do ano letivo passado, e, portanto, que está também ela a reorganizar-se no sentido de melhorar os seus serviços e a sua gestão, mas, de todo modo, não é um mega agrupamento, é um agrupamento reorganizado. Apesar da necessidade de revisão da portaria que aqui apelaram, o Sr. Diretor falou também num erro de aplicação da fórmula ou da portaria. Eu gostava de perguntar se esta situação já foi colocada a alguma estrutura, ou se já foi colocada à tutela, e que feedback é que nós que teve da tutela. E se, para além dessa diligência, há outras diligências em curso? Segunda questão que gostava de colocar aos pais é, ouvi aqui dizer que está em curso uma petição. Gostava de saber, em concreto, sobre que versa esta petição. Muito obrigada.
Obrigado. Passo então agora a palavra ao Partido Socialista, à Sra. Deputada Sandra Ponteira.
Peço desculpa pelo estado da voz anasalado, mas enfim. Quero cumprimentá-los a todos, aos pais, aos diretores, também ao chefe de gabinete do município da Maia, chefe de divisão, município da Maia. Em primeiro lugar, dizer-vos a título informativo que esta questão em causa também me é muito cara a mim pessoalmente, até porque já me deparei com a aplicação da referida portaria também num município e em conjunto com o diretor de um agrupamento. Portanto, é um assunto ao qual o Partido Socialista está, sem dúvida nenhuma, também muito sensível. A portaria é de facto de 2008, o que não quer dizer que já após a sua aplicação não deveria ter sido feita uma avaliação até da sua aplicação. Neste momento consideramos, e é um facto que está completamente desfasada da realidade atual nas nossas escolas, desde o pré-escolar, primeiro ciclo, a todo o agrupamento, é um facto. E supostamente já há 2 anos que foi prometida a sua revisão pelo atual Ministro da Educação, segundo as palavras do seu Diretor do Agrupamento de Escolas da Maia. Eu tenho aqui uma questão que gostaria de perceber, porque de facto não me informei devidamente, é um facto, se no município da Maia existe o contrato de execução relativamente à transferência de competências. Pronto, já percebi que não, porque muitas vezes nestas situações os municípios acabam por dar aqui algum aconchego a todas estas situações que são de facto terríveis, mas já percebi que não. Relativamente, gostaria que me explicassem porque dizem exatamente que não há racionalização de recursos. Portanto, se não há, há a possibilidade de existir essa racionalização no vosso agrupamento ou não, pela simples falta de pessoal, efetivamente. E outra questão que também gostaria de colocar, relativamente aos 6, se tem algum feedback, alguma resposta, o porquê desta redução? Porque nós sabemos que não é de todo a melhor solução para a escola, é uma solução que neste momento é a única possível devido ao facto de não existirem possibilidade de contratações e nomeadamente pessoal assistente operacional. Portanto, sendo a única solução no momento, se há uma explicação que vos é dada para a grande redução, por aquilo que percebi, relativamente a este pessoal, porque se não é o mais adequado, pelo menos é uma pessoa que está a zelar pela segurança e também pela qualidade do ensino nas vossas escolas. Eu para já eram estas as questões que tinha a colocar. Obrigada.
Obrigado. Passaria então a palavra agora ao CDS, ao Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da comunidade educativa, seja dos pais, seja dos órgãos da escola, também da Câmara Municipal da Maia, dizer que naturalmente o interesse, qualquer deputado que aqui esteja tem naturalmente interesse pela matéria, mas é na dupla condição também de ser membro desta comissão e ser deputado eleito pelo Círculo do Porto, e portanto, relativamente a esta questão, não vou repetir questões que já foram colocadas e que são pertinentes, são muito objetivas e que de facto podem ajudar-nos a lidar com esta situação. Queria só clarificar uma ou duas questões. Eu acho que há aqui duas matérias que são identificáveis e que podem ter soluções diferentes. Uma é a questão normativa, portanto a questão da portaria e em que sentido é que a portaria, que sendo 2008 não passou a estar desadequada em 2009 ou em 2011, quer dizer, tem problemas estruturais que são conhecidos e que derivam de restrições que não melhoraram, só se agravaram entretanto, e portanto há que ter noção disso, e portanto no quadro atual que alterações é que podem fazer sentido, porque havendo um compromisso de rever a portaria é muito importante que haja da parte do Parlamento, que não tem essa competência, não é o Parlamento que revê essa matéria, mas pode naturalmente acompanhar e intervir também no sentido de essa revisão ser feita da melhor forma possível, e é bom recebermos os vossos contributos. Outro é a sua aplicação concreta. Portanto, já não normativa, mas a questão concreta da sua aplicação. E há aqui uma evolução que é, de facto, surpreendente. Aquela redução dos SEI de ano para ano é surpreendente, até porque não temos notícia de que uma redução tão drástica em tão pouco tempo seja a regra, por assim dizer. Portanto, há condições para considerar que há aqui uma exceção, poderá não ser única, mas que haja uma exceção, e portanto temos que a considerar enquanto tal. O que perguntava é se dos contactos que há, quer ao nível de órgãos regionais, quer ao nível do central do Ministério da Educação, se alguma vez foi apresentada alguma explicação para o critério que presidiu a esta evolução tão drástica. Por fim, de uma resposta do Ministério da Educação, uma pergunta formulada pelo Grupo Parlamentar do PCP, não fica claro se, apesar da escassez dos 12 contratos que foram autorizados para este ano, não fica claro se esses contratos que estão autorizados foram ou não, por assim dizer, executados pela direção do agrupamento, ou seja, se estão contratadas essas pessoas ou não, porque a resposta é um pouco equívoca, diz que é da competência dos órgãos do agrupamento fazer essa contratação, e ficamos, pelo menos eu fiquei, sem saber se, sendo da competência, e apesar da interpretação de que são escassos, se esses 12 contratos existem neste momento, se foram feitas as contratações, ou se nem sequer essas 12 contratações estão feitas. Para já era só isto.
Obrigado. Agora interviria eu em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Queria pôr aqui o tempo para dar a igualdade de oportunidade, de circunstâncias com os senhores deputados, e dizer, agradecer em nome do Partido Comunista Português o pedido da audiência, as reflexões e os contributos que aqui nos deixam, dizer que a falta de funcionários nas escolas é uma realidade em todo o país, infelizmente, naturalmente que nas zonas geográficas com maior densidade populacional se sente de forma agravada, mas é uma realidade em todo o país, desde logo porque há pelo menos 5 mil funcionários em falta para necessidades permanentes, e portanto o que tem existir de facto é o recurso ilegal à precariedade, porque o que tem havido é da parte de sucessivos governos o recurso ilegal, porque se tratam de necessidades permanentes. Dizer também que, infelizmente, esta não é uma realidade nova, já por várias vezes esta comissão aqui recebeu a Federação dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais exatamente a colocar este problema, e por isso também é um problema que os vários grupos parlamentares têm acompanhado, dizer que relativamente em concreto ao agrupamento de escolas da Maia, dirigimos uma pergunta ao Governo e foi-nos dirigida ontem a resposta, pelo que já diligenciámos para que recebam a resposta que confirma exatamente os 12 contratos de emprego e inserção que o Sr. Diretor aqui falou. Agora acontece que importa também dizer o seguinte: desde logo nós entendemos que não se trata de qualquer desconhecimento da realidade por parte da tutela. Aliás, basta haver um secretário de Estado que já foi coordenador da DREN para conhecer melhor a realidade da educação e dos conselhos do que qualquer outro deputado. E por isso, por falta de conhecimento, não será certamente. O que está aqui em causa é uma opção política de sucessivos governos, que a portaria de 2008 importa ser dito, na generalização da precariedade, do recurso ilegal à precariedade e no desinvestimento daquilo que é a qualidade da escola pública, conforme aqui dizem. Porque certamente que já diversas vezes o PCP apresentou nesta casa propostas para a contratação de funcionários que respondem a necessidades permanentes. Ainda agora, saídos do Orçamento de Estado, apresentámos uma proposta que foi rejeitada por PS, PSD e CDS. E, portanto, a portaria tem naturalmente problemas técnicos e que serão certamente os técnicos que hão de resolver, recolhendo os contributos próprios. Agora, a portaria traduz uma opção política de fundo. E a opção política de fundo é pagar 3,20€ a quem está no regime de horas e é ter trabalhadores desempregados. Uma forma de combater o desemprego era que cada contrato de emprego e inserção passasse com um vínculo efetivo, até porque na maior parte dos casos, fim dos 12 meses, a apreciação que a direção das escolas faz e do próprio trabalho das pessoas é um trabalho positivo. E por isso, desde logo, esta portaria nem sequer respeita a lei de bases do sistema educativo no seu artigo 2º, número 4, no que diz respeito aos seus princípios gerais e ao facto do sistema educativo ter que responder às necessidades sociais em que se insere e, por isso, sendo também uma lei de base, uma lei de valor reforçado, é uma dupla penalização que sucessivos governos têm vindo a fazer. Dizer que desde 2008 nós entendemos que esta portaria tinha erros crassos, agora tem erros, agora acontece que este governo nem cumpre a portaria, porque a falta de, o que de facto acontece é que na esmagadora maioria dos casos este governo, assim como o anterior, não cumpria a portaria que tinha feito e, portanto, hoje é, em alguns casos, a possibilidade de alunos estarem na escola ou não, porque quando nos referimos, por exemplo, a alunos com necessidades especiais, o facto de não existir funcionário para acompanhar estes alunos, nós já por diversas vezes colocámos esta questão ao Governo, se prende exatamente com isto. O Orçamento de Estado prevê uma redução no número de funcionários públicos, este Governo queira despedir funcionários públicos, portanto tem a lei da requalificação, agora batizada assim, antes era mobilidade, que é a Câmara do Desemprego, e portanto não há uma opção política de valorização da escola pública e daquilo que são os seus instrumentos fundamentais. Dizer apenas para terminar o seguinte, o Sr. Secretário de Estado da Administração Escolar afirmou aqui recentemente que essa portaria ia ser revista. Nós deste Governo não esperamos nada de bom, muito pelo contrário. Portanto, quando vem o Governo dizer que vai rever esta portaria, nós entendemos que não há de ser, certamente, para exigir a contratação de mais técnicos. Isso preocupa-nos profundamente porque, como bem disseram, é a qualidade do ensino, é a segurança das crianças, da sua normal convivência na escola que hoje é colocada em causa e, portanto, naturalmente, da parte do PCP continuaremos a acompanhar este caso em concreto, como dos dezenas de escolas que acompanhamos, mas é exigir de facto que o que é preciso é a abertura de um concurso para colocar os funcionários efetivos, mais do que alterar a portaria, porque a portaria responde a um instrumento de técnica e não é de princípio político. Muito obrigada. Eu passaria desde já então a palavra novamente à direção da à Associação de Pais ou à direção da escola, como entender, é a delegação aqui presente.
Pronto, então eu vou tentar rapidamente então tentar responder às questões que foram colocadas e desde já agradeço, de facto, questões muito, muito pertinentes e que vão de encontro a quem está, de facto, todos os dias e a toda a hora no terreno e em confronto com estas situações. Relativamente à questão que a Sra. Deputada Emília Santos colocou em relação às diligências, eu tive cuidado, já tive vários contactos, enfim, informais, telefónicos, e tenho uma audiência pedida há cerca de um mês e meio, portanto, junto da Direção de Serviços da Região Norte, para, portanto, tentar esclarecer esta questão. De facto, telefonicamente foi-me dada uma informação que me deixou muito preocupado, porque há um índice que é encontrado, portanto, depois no dossiê que se vai deixar, tem lá um mapazinho que foi impresso exatamente da plataforma da Direção de Serviços da Região Norte, em que, portanto, há um índice que é encontrado. Isto tem a ver com a tal questão, o conceito, portanto, e a conceptualidade de desdobramento, em quem é, trabalha-se com um índice lá que a escola, por exemplo, a escola secundária da Maia, para ser considerada, portanto, para ter o direito, portanto, desculpem esta linguagem mais, enfim, vulgar, para ter o direito a mais 25%, eu tinha que lá ter 95 turmas. Portanto, eu já aumentei duas, já estou nas 66, portanto, isto, há qualquer coisa que não está bem. Não está bem e, portanto, que deve ser esclarecido essa situação. Portanto, relativamente, só queria fazer aqui, portanto, não sei se esclareci devidamente, também gostaria só de pôr aqui um pequeno acrescento àquilo que disse há pouco, na outra minha intervenção, que efetivamente, quer dizer, quem está no terreno nota que de facto, é preciso uma grande reflexão à volta de todas estas questões e da forma como a escola não se preparou para a massificação e para a heterogeneidade. Isso era uma reflexão urgente e os senhores que têm, de facto, essa, enfim, nobre responsabilidade que se devia fazer, porque a escola, hoje em dia, é um autêntico caldeirão. É um caldeirão, temos todo o contexto onde a escola se insere, está todo o contexto dentro da escola, desde delinquentes, desde tudo e mais alguma coisa, e que temos que gerir isto todos os dias. E, portanto, e isto vai de encontro às questões de segurança e, portanto, nós temos que ter gente na escola. É evidente que há momentos mortos na escola, mas temos que ter gente para cuidar de tudo isto. Quer dizer, até aquele número que a Cristina Soutinho referiu, portanto, que é os 4 hectares é só de uma escola. Portanto, que é da maior escola, talvez seja a maior escola do país, que temos 4 hectares, um espaço enorme e com problemas que vamos tentando gerir da melhor forma. E, portanto, e passando para a racionalização que a senhora deputada do PS, que eu não fixei o seu nome, Sandra. A questão da racionalização, ela está feita. Portanto, estes números são nós não podemos fazer mais. Portanto, temos, por exemplo, a questão da escola secundária, com 2 pisos, uma funcionária tem que andar num piso e no outro. Portanto, questões, por exemplo, setor-chave, como o setor da reprografia, que só posso lá ter uma funcionária e que se falha, é um setor nuclear da escola. Portanto, poliepiar testa, etc, etc. Portanto, não encontrei ainda momento nem ninguém que conseguisse lá colocar para aprender, portanto, a lidar com aqueles assuntos, portanto, são sempre coisas que requer algum tempo. Essa escola, portanto, a escola sede, desde 2008, perdeu cerca de 50% dos funcionários, portanto, para aposentações, e não houve, como sabem, portanto, aliás, já não há contratação pública há muitos anos, portanto, há mais, há quase 20 anos, creio eu. Aqui, o porquê da senhora deputada do PS, o porquê desta redução. Eu acho que isto é óbvio, isto tem a ver com questões financeiras, é óbvio. Não vale a pena estar aqui a esconder a questão, o sol com a peneira, e acho que falemos das coisas abertamente. Portanto, custam estes cidadãos, custam 180 euros por mês ao erário público. Portanto, é o subsídio de alimentação, que é 4,70 vezes 22, e, portanto, e uma percentagem do IAS, portanto, que dá, grosso modo, dá isso. Portanto, é muito, não sei se é muito, se não é possível aguentar-se isso, portanto, isso é outra questão. Relativamente à questão que o Sr. Deputado João Almeida colocou, portanto, há de facto aqui as questões normativas, pronto, é uma questão de aplicabilidade, portanto, a portaria, desde que foi lançada, portanto, esta é uma portaria de 2008, e ela, de facto, nunca foi aplicada. E, portanto, eu percebo a sua pergunta. Como é que se encontra estes 12 seis deste ano? Sim. Portanto, estes seis deste ano, como é que são encontrados? Foi uma aplicação, portanto, rigorosíssima da portaria. Portanto, não falando no tal erro que está implícito. Portanto, se o não fosse o erro, em vez de 12, seriam cerca de 20, 20, 21. portanto, que é o valor que indica a portaria. E, portanto, e a explicação da tutela, e que se, digamos, eu vou aplicar aqui um termo, que se eu, a percepção que eu tive, que se amarrou à portaria. Pronto, a portaria é uma lei, é para cumprir. Tudo bem. Portanto, mas está, é a portaria. Portanto, estes números são da portaria. Portanto, eu repito, com aquele lapso, que eu considero um lapso, mas são da portaria. Aqui eu gostaria de ressalvar uma questão, e isto, não, quer dizer, contratos, isto é um... Quer dizer, pronto, não é? Não são contratos. Portanto, é... Mas, curiosamente, há dias telefonaram-me dos serviços e, portanto, para preencher também, nós também somos... Enfim, estamos rodeados de plataformas, mais uma plataforma, e então eu fiquei surpreendidíssimo quando me disseram para incluir estes 12 nesta plataforma e que era e para colocar contrato a termo certo. E eu assustei-me com isso, mas, portanto, eu não sou jurista, não queria, portanto, estar a entrar por aí. Portanto, eu penso que não sei se a senhora deputada Rita Rato...
Não, eu queria apenas que me dissesse o número total de alunos do agrupamento.
3.100...
Não é mega agrupamento, é 3.000 alunos.
Por aí, exatamente.
Não sei se ainda há tempo, se mais alguém quer intervir da parte da delegação aqui.
Neste momento circula uma petição cujo título deliberadamente colocamos alteração dos rácios de auxiliares de ação educativa, porque é assim que são comumente conhecidos, as pessoas ainda não sabem que são assistentes operacionais, por isso pusemos a circular com este título. Alteração dos rácios de auxiliares de ação educativa nas escolas. E os pressupostos, pronto, como pais encarregados de educação, defendemos a revisão da legislação vigente, nomeadamente a portaria 1049-A-2008, que define as formas de cálculo dos rácios e agora sim corretamente do pessoal não docente a trabalhar nas escolas e agrupamentos portugueses. Defendemos também que esta portaria deve incluir os psicólogos e que não estão lá referidos, mas que são muito necessários às escolas e às equipas multidisciplinares que tanto se fala, mas que só os agrupamentos TAPE têm direito. Neste momento, devido ao caldeirão que o Sr. Diretor disse, todas as escolas merecem uma equipa multidisciplinar, passo a dizer um psicólogo também e um assistente social. E só quem lá trabalha sabe, e eu também, além de mãe, sou professora. Relativamente também, deve ter em consideração a constituição de turmas. Obviamente que temos em consideração que estamos num período difícil de intervenção externa e temos que considerar tudo, mas considerar tudo num termo equilibrado e que sejam, de facto, cumpridos os mínimos, que nem isso está a ser cumprido. Pronto, e esta portaria visa alertar as pessoas para que sejam efetivamente criadas condições que viabilizem a escola de qualidade e racionalizados os recursos, nem que tenha que haver recurso a mobilizar eventualmente, tal como os professores são mobilizados, os assistentes operacionais estiverem a mais em alguns concelhos deste país, noutros certamente farão falta, mas não é do meu conhecimento que estejam a mais, muito pelo contrário. Há um déficit, como a doutora Silvia Rato acabou de dizer, faltam-nos 5 mil funcionários a nível do país e, como tal, urge contratá-los. Também queria deixar aqui uma ressalva que é preciso. Somos contra as carreiras generalistas que foram implementadas em 2008, com a Lei 12-A, revista pela Lei 66, porque efetivamente esvaziaram-se de conteúdos funcionais pessoas que têm que ter formação técnica especializada para estar com as nossas crianças na escola. Não aceitamos que contratos de emprego e inserção estejam a cuidar de crianças com necessidades educativas especiais, crianças autistas, crianças de 3 anos, sem qualquer formação, não sabemos o seu passado, não sabemos porque questões laborais passaram ou pessoais, não temos qualquer feedback, passam na escola 9 meses e não há lugar à sua formação. Sabemos também que várias estruturas sindicais e o único sindicato do país que defende e representa os assistentes técnicos, os psicólogos e os assistentes operacionais têm vindo a negociar com este e outros governos o restabelecimento de programas de formação contínua adequada para estas pessoas. Porque nós não queremos, certamente, que os nossos filhos estejam entregues a pessoas que não têm um mínimo de bom senso, às vezes, e preparação para lidar com eles. E tenho dito. Muito obrigada.
Obrigado. Eu creio que essa petição se dirige também à Assembleia da República, à Sra. Presidente da Assembleia da República, e por isso, quer a audição que fizemos hoje aqui e de que resultará uma ata, quer um relatório, quer a documentação que farão chegar a esta comissão através do dossiê que vão entregar. Naturalmente que será distribuída a todos os deputados da comissão e a todos os grupos parlamentares, e depois cada grupo parlamentar fará aquilo que entender relativamente à preciosa informação que aqui nos deixaram e, naturalmente, ao respeito que as vossas reflexões e os contributos aqui deixaram, nos merece todos os deputados desta Casa, porque é para isso que cá estamos, e por isso mais uma vez agradecer a vossa vinda aqui e a vossa exposição e disponibilizarmos para mais qualquer informação.
Ora bem, eu depois de ouvir os senhores deputados...
Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Sim. É que nós vamos ter plenária às 3. Ah. E portanto... faltam cerca de 10 minutos, pelo
rápido,
que lhe pedia
rápido.
Que...
Todos estão...
Eu só peço a brevidade possível, porque teremos plenário às 3 e para que quem esteja a assistir ao plenário não pense que nós não estamos cá e não estamos a trabalhar, é importante que lá possamos estar.
Percebi que todos os grupos parlamentares estão sensíveis a esta questão. Mas passada, eu sou muito pragmática, a minha formação permite-me ser mesmo pragmática. E eu gostava que desde 2008, 2013, não passasse só de meras sensibilidades. Desculpem lá a minha sinceridade, mas eu sou assim. Eu gostava que vocês fossem mesmo para o terreno. Eu gostava, e nós temos uma portaria já com uma proposta na mão. Nós vamos vos dar a proposta. Gostaríamos que pegassem nisto, levassem à Assembleia, discutissem-na. Nós, se quiserem mais contributos, nós temos mais outras associações que querem contribuir. Agora, pelo amor de Deus, não permitem o que aconteceu de eu chegar à escola e não ter o portão aberto, porque não havia ninguém para abrir o portão, porque não havia ninguém na cantina que a senhora teve um AVC, porque houve uma invasão de um senhor que estava alcoolizado na escola. Eu não posso permitir, como mãe, e que pago os meus, porque é assim, se vocês têm os vossos filhos no privado, e se alguém se falhar, peço desculpa, mas se alguém tiver os vossos filhos no privado, vai-me deixar falar, e se alguém falhar no privado, vocês vão pedir satisfações a quem? Vão pedir satisfações ao diretor da escola. Eu venho pedir satisfações a quem? Aqui ao Ministério da Educação, que é quem está a pagar, que é os meus impostos que estão a pagar os estudos dos meus filhos. Pronto, podem não concordar comigo, mas uma coisa é, como é óbvio, estamos num país democrata e é assim, aquilo que os meus pais lutaram e que foram privilegiados de falar, eu estou aqui hoje a fazer isso e quero que o meu filho, no futuro, tenha esse privilégio de continuar a falar. Portanto, eu acho que deixem de ser sensíveis e passem à ação. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Emília Santos.
Deixe-me só dizer que a sensibilidade e a identificação do problema é o ponto de partida para a sua resolução e, portanto, estamos crentes que assim será, dada também a sensibilidade da matéria. Mas a minha questão, e aproveitando aqui a presença da Câmara Municipal ou do representante da Câmara Municipal, eu gostava de saber o que é que a Câmara Municipal, como parceiro privilegiado na educação, fez para ajudar a resolver este problema. E sei que fez alguma coisa. Portanto, Sr. Dr. Júlio Guimarães, são 2 segundos. Muito obrigada.
É que, de facto, também vou ter que intervir para dizer apenas o seguinte. A portaria é de iniciativa legislativa do Governo. Pelo que os contributos que aqui deixarem, naturalmente que cada grupo parlamentar os analisará e, naturalmente, que, se for esse o entendimento da Comissão, esta Comissão os fará chegar ao Governo, porque, naturalmente, a Assembleia da República não pode intervir sobre uma portaria e, portanto, é matéria de iniciativa legislativa do Governo e, se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo relativamente a isso, nesta como noutras matérias, temos feito chegar ao Governo aquilo que muitas vezes aqui nos chega. Dizer apenas que a questão da Câmara Municipal, naturalmente que o senhor representante da Câmara Municipal há de responder, agora não é uma competência da Câmara Municipal. E a Assembleia da República fiscaliza o Governo, não fiscaliza as autarquias locais, naquilo que é o princípio da autonomia e do poder local democrático. Naturalmente,
desculpa, mas no
mas
que diz
apenas,
respeito ao pré-escolar, é competência da Câmara Municipal.
Mas eu queria apenas dizer que relativamente a isto, o PCP continuará a exigir sentido daquilo que tem a responsabilidade da tutela do Ministério da Educação e Ciência esta matéria.
São 20 segundos, é só para dizer, também a resposta à doutora Emília Santos e à doutora Sander do Partido Socialista, a questão do aconchego. A Câmara Municipal da Maia, todos os anos, já há muitos anos, que dá esse aconchego às escolas, principalmente o primeiro ciclo, atribuindo contratos de emprego e inserção aos agrupamentos de escolas do Conselho da Maia. Este ano foram 65 contratos de emprego e inserção, que é uma almofada que permite amenizar um bocadinho as dificuldades que as escolas estão a ter neste momento. Agora, os contratos de emprego e inserção não são solução. Ponto final. Obrigado. Peço desculpa por este comentário.
Obrigada. Só
em relação ao pré-escolar,
penso
que a Câmara da Maia...
Temos os auxiliares todos contratados, porque essa é a nossa responsabilidade.
Ultrapassa a legislação.
De sugerir à senhora deputada Emília Santos que se tem alguma reunião a fazer com o senhor presidente, com o senhor representante da Câmara, eu possa fazer lá fora, porque nós temos mesmo que terminar e já tínhamos pedido isso. Por isso também não lhe quero cortar a palavra, porque se tem interesse em saber, peço-lhe apenas é que possamos terminar esta audiência, porque o plenário vai começar.
Mais um... Eu sou o Presidente da Associação de Pais da Escola Ibeira de Guimarães e neste momento eu queria deixar esta mensagem. A qualquer momento aquela escola vai fechar. É isso que eu tenho que chamar a atenção. Já chamamos a atenção da DGS, se formos lá. Chamar a atenção não é, no fundo, apresentar um problema. Nós já estamos cansados de apresentar o problema. Neste momento, a escola é Ibeira de Guimarães e a Escola Secundária da Maia correm o risco de fechar a qualquer momento. É isto que eu quero chamar a atenção. Já fechamos uma vez a escola, não fechamos, fizemos uma manifestação, porque entendemos que neste momento a cantina está a funcionar com 4 funcionárias.
É o que falta.
Se alguma funcionária entra de baixa, mais alguma funcionária entra de baixa, a escola corre o risco de fechar. É isto que eu quero chamar a atenção, quero chamar a atenção ao Governo e quero falar aqui diretamente com o deputado João Almeida. A situação em Guimarães é mesmo... A escola corre o risco de fechar a qualquer momento. Eu estou a dirigir ao grupo parlamentar do PSD, a qualquer grupo parlamentar, a chamar sensibilizem o Governo, que nós já tentamos sensibilizar a DGS para esta situação grave que está a passar nas escolas do Regulamento de Escolas da Maia. Fizemos um casamento à força, agradeço, porque o casamento foi feito à força do agrupamento, deem-nos o mínimo de condições. Porque as associações de pais, se tiverem a disponibilidade de consultarem aquilo que nós fazemos, que está publicado na internet, são associações de pais muito ativas e que trabalham em prol da educação. Deem-nos algumas condições, que é isso que nós pedimos a todo o Governo e aos deputados. Era esta a mensagem.
Obrigado, certamente que cada um dos grupos parlamentares, naquilo que será a sua iniciativa e a sua disponibilidade, intervirá naquilo que entender ser o mais correto. Mais uma vez agradecer a vossa disponibilidade e qualquer conhecimento que também nos queiram fazer sobre a evolução ou a involução desta matéria, podem sempre fazer chegar a esta comissão. Muito obrigada.